Ao longo desta e da próxima semana, o Conexão Senado traz um bate-papo sobre as eleições presidenciais no Brasil. Presentes na nossa vida desde o início da República Velha, logo após o final do período de Floriano Peixoto, as eleições reservam na nossa história episódios pitorescos e uma riqueza de detalhes muito grande. Para conversar sobre essa história das eleições presidenciais no Brasil, da República Velha até o final do regime militar, eu tenho aqui ao meu lado, no estúdio da Rádio Senado, professor de História da Universidade de Brasília, consultor legislativo do Senado, Antônio Barbosa. Professor, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Nós vamos começar hoje pelo começo, que é a República Velha. Foram aí pouco mais de 30 anos com eleições presidenciais. O que caracterizava essas eleições?
De uma forma geral, Jefferson, as eleições até 1930 eram marcadas pelo caráter não secreto do voto. Esse é o primeiro ponto que deve ser salientado. O voto não era secreto. A inexistência de uma justiça eleitoral que pudesse dirimir dúvidas e tomar decisões, bem diferentemente do que nós temos hoje. E talvez o aspecto mais importante, as eleições eram comandadas por grupos oligárquicos no país inteiro, nos estados, e de tal forma que aqueles que estavam no poder não admitiu, em hipótese alguma, perdê-lo. Isso significa dizer que desde Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil, um representante da oligarquia paulista, até o Washington Luiz, que foi deposto em 1930, nunca, nunca, nunca um candidato de oposição chegou a vencer as eleições. Então eu tenho a impressão que esse é o quadro mais amplo que a gente poderia traçar sobre as eleições presidenciais brasileiras até 1930. Voto não secreto, domínio absoluto das oligarquias estaduais e a inexistência de um eleitorado grande. Esse é um ponto importantíssimo que é também muito diferente de hoje. Os analfabetos não podiam votar, as mulheres não podiam votar. Então, algo em torno de 1%, não mais do que isso, da população brasileira tinha acesso ao voto.
Caracterizado pela ausência de oposição, mas a eleição de 1910 tem um fato interessante, que é a vitória de Hermes da Fonseca, apoiado por uma oligarquia gaúcha e derrotando Rui Barbosa na campanha civilista. Né?
O que aconteceu é o seguinte, quando a gente diz para os nossos ouvintes que não havia possibilidade da vitória de candidato oposicionista, porque também o sistema eleitoral era muito fraudado, quer dizer, as fraudes eram absolutamente comuns nesse período todo. Mas nem de longe nós podemos imaginar que houvesse um bloco homogêneo de poder. Não, não. As dissensões sempre existiram, as crises aconteciam. Para que o ouvinte possa ter uma ideia, em condições normais, os estados economicamente mais fortes da federação, que era exatamente São Paulo e Minas, exerciam o que a gente poderia chamar de uma hegemonia política. Não por outra razão, essa política que vigora até 1930 é conhecida como política do café com leite, numa referência ao domínio de São Paulo e de Minas. Mas isso nunca aconteceu de maneira pacífica, nunca aconteceu de maneira tranquila, até porque oligarquias de outros estados também queriam a sua parte, digamos assim, nesse latifúndio. O exemplo que você citou é bastante sintomático. O Rio Grande do Sul é uma força ascendente na Federação Brasileira, estava querendo uma presença maior na política, impor-se como um agente, como um ator importante desse jogo político. E a eleição de Hermes da Fonseca, em 1910, vai demonstrar exatamente isso. A força das lideranças do Rio Grande do Sul, personificadas na figura de Piero Machado, que era o grande senador da época e talvez o condestável da República, o sujeito que chegou a ter mais poder do que o próprio presidente da República, simboliza exatamente isso. Quer dizer, não há uma escolha pacífica, uma alternância pacífica entre as oligarquias. As crises existem e, de vez em quando, há que se buscar alguém fora do eixo São Paulo-Minas para assumir a presidência. Epitácio Pessoa, por exemplo, seria um outro exemplo, um outro caso.
Essa força do Rio Grande do Sul mina a estrutura, se alia a Minas Gerais e derrota o regime em 30. Né?
Vai minando essa estrutura e acontece exatamente isso. Quer dizer, a sucessão de Washington Luiz Luiz, que era paulista, em condições normais significaria Minas Gerais na presidência. E a elite paulista não aceitou isso e indicou Júlio Prestes, que também era de São Paulo. Aí vai haver a sacramentação, digamos assim, do colapso desse regime, com aliança entre Minas e o Rio Grande do Sul. Isso dá o golpe de 30, mais conhecido como Revolução de 1930, que dá origem à Era Vargas.
Feita essa introdução sobre as eleições presidenciais com a República Velha, eu agradeço o professor Antônio Barbosa e amanhã, no programa de amanhã, nós vamos falar sobre a eleição de 1945, dando um salto de 15 anos no período republicano brasileiro e vamos explicar por que desse salto no programa de amanhã. Professor, muito obrigado, um bom dia.
Bom dia.